fish. Fala Reds! Nessa semana vamos fazer um episódio um pouquinho diferente. Além da apresentação estar sendo feita por mim e não pelo nosso querido Marco Aurélio Júnior, iremos responder algumas perguntas feitas exclusivamente por vocês ouvintes. Então se preparem, pois tiraremos suas dúvidas, falaremos muita besteira e, claro, levaremos um pouquinho de informação sobre o Liverpool para vocês. Eu sou o Pedro Henrique, falo com vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais, e aproveito para apresentar o nosso convidado. Hoje com a gente aqui também o nosso amigo e colaborador da Liverpool FC Brasil, Gustavo Saar.
Fala galera, eu sou o Gustavo Saar, sou de Vitória, Espírito Santo, e é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do Liverpool aí para vocês.
Salve, salve galera, Guilherme Ferreira na voz. Falo aqui com vocês, diretamente de Guarujá, litoral paulista.
Fala pessoal, meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo aqui do sul de Portugal, em Faro, e um dia eu acreditei em Iago Aspas e Fábio Borini.
Desde já eu agradeço a cada um dos ouvintes que mandaram pergunta pelas nossas redes sociais, sempre no @livefcbr, e peço desculpas caso não consigamos responder a todas. Sem mais delongas, vamos à pergunta do nosso seguidor Lucas Drums. Ele pergunta aqui qual que é o tamanho da transformação do Liverpool com a chegada da FSG. Para quem não sabe, o Liverpool estava afogado nas dívidas, praticamente falindo antes da FSG chegar para mudar tudo. E a gente sofria na mão do Tom Hicks e do George Gillett, que eram os administradores e dono do clube, antes da FSG chegar e trazer o Brendan Rodgers e depois o Klopp para salvar toda a torcida do Liverpool. Trazendo aqui para você, Rigotti, qual que você acha que é o tamanho dessa transformação? Responde aí o nosso seguidor Lucas Drums.
Mudou o Liverpool de patamar completamente, assim. Não só em questões econômicas, em que o Liverpool vinha capengando há muito tempo, e hoje a gente é um clube que fecha no azul com números consideráveis, mas assim, na questão da marca do clube, né? O Liverpool, ele ressurgiu em campo, e acompanhando isso, a gente ressurgiu como uma marca global mesmo, assim. Nós éramos um time que, na atual circunstância, com os donos antigos, a gente estava mais próximo de virar um Leeds, um Aston Villa, um time muito histórico, mas com pouca força, até porque Liverpool e Manchester já vêm de mercado, já são mercados periféricos, né, na Inglaterra. Então, assim, os grandes times de Londres ali estão só esperando um derrapão de cada um ali para tomar o espaço, sempre foi assim. E a gente conseguiu retomar isso. Hoje a gente é um time que compete de frente com o Manchester United em mercados asiáticos, mercados africanos. A gente é o time dominante nos Estados Unidos. E assim, essa marca global do Liverpool, ela afeta diretamente não só os torcedores, mas também os jogadores de futebol, que assim, crescem acompanhando grandes jogadores e grandes equipes. Então hoje o Liverpool está num patamar que, assim, o jogador, ele quer vir para o Liverpool como destino final, e não como um clube de passagem para ganhar títulos em outros lugares.
Assino embaixo. Acho que quando a FSG chegou, o Liverpool estava por quebrar. E atualmente nós somos os atuais campeões da Premier League, do Mundial, da Champions e da Supercopa. Então acho que isso só resume bem, né, a atual gestão da FSG. E se eu tivesse que dizer em poucas palavras, diria que mudou da água para a cerveja, e não da água para o vinho. Que cerveja é muito melhor. Mas só para não deixar de lado o meu lado corneteiro aqui, a única ressalva que eu tenho em relação à FSG é até que ponto eles realmente estão preocupados com a responsabilidade financeira e até que ponto eles estão preocupados com o lucro. Eu vejo muita gente passando pano, falando que o Liverpool está se precavendo para o pior. Já tem algumas temporadas que a gente não faz contratações, mas vamos deixar para falar isso aí um pouquinho mais para frente. A única ressalva que eu faço é realmente essa aí. Eu fico um pouquinho preocupado com a preocupação com o lucro, porque afinal é uma empresa, tem um dono e eles também querem o lucro, né? Não é filantropia.
Eu queria deixar uma pergunta pro pessoal, que é o seguinte: o que, que incomoda mais o torcedor? Incomoda a gente saber que o jogador quer vir pro Liverpool e não vir porque a gente não quer, ou a gente sempre sonhar com aquele jogador e falar, pô, ele nunca viria pro Liverpool? Assim, só mudou o fato do que a gente reclama, sabe? Pô, a gente tá em outro patamar, cara.
Eu acho que incomoda muito mais a gente saber que a gente tá ganhando um caminhão de dinheiro e os caras não querem soltar. Com certeza. Mas fala aí, Gustavo, você acha que... Qual que é o tamanho da transformação da FSG após essa chegada no Liverpool? Qual que é a transformação do Liverpool após a chegada da FSG?
Vou colocar um pouquinho de número aqui pra galera ter uma noção. Que quando a FSG chegou no Liverpool, eles pagavam cerca de 340 mil libras por semana de juros.
Que dá mais de um milhão de libras por mês.
Não,
né?
Dá cerca de 2 milhões de 1 milhão por mês e cerca de 2 milhões de reais por semana o clube eles estavam pagando. Então só aí você já consegue imaginar o buraco que o clube estava entrando. E então a mudança que esses caras fizeram e ter o que a gente tem hoje, com certeza é muito devido à boa gestão deles.
Sim, eu acho que existe um Liverpool depois da FSG, porque eles trouxeram, além de tudo, além de todos os benefícios, eles trouxeram profissionalização para o Liverpool. Por quê? Porque a gente tinha uma diretoria, e isso acontece muito no futebol atual, tem milhares de times aí com diretorias amadoras e que praticamente vivem num mundo paralelo no meio do futebol. E a FSG, eles são uma empresa, eles visam o lucro, e isso é claro, né? E eles vieram para o Liverpool totalmente buscando profissionalizar o Liverpool. Então, o que, que eles fizeram? Para esse time, que é um gigante, que estava adormecido, para ele ressurgir, a gente precisa botar a casa em ordem, trazer pessoas competentes, pessoas profissionais para cá, para que esse Liverpool, com o passar do tempo, volte a ser o que era antes. Então, eles profissionalizaram tudo. A gente teve reforma, eles aumentaram o Anfield, a gente teve o papo da reforma de Kirby, a gente vai ter mais uma reforma em Anfield em breve, a gente teve treinadores, assim, o Brendan Rodgers já era um cara totalmente diferente de toda aquela galera que treinava o futebol inglês, né? Porque a gente está acostumado com Harry Redknapp, a gente está acostumado com Roy Hodgson, não que passou pelo Liverpool, mas treinadores ingleses, o Big Sam também. Então o Liverpool meio que estava preso nesses tipos de treinadores. E a FSG mudou tudo, né? Então, assim, acho que a transformação, o tamanho dessa transformação, a gente nem consegue ver agora, porque ela ainda está acontecendo, ainda está em curso. Mas o que a gente consegue enxergar hoje já é uma coisa de outro mundo, né?
Acho que tem uma frase bem legal que a galera até brinca, e eu acho que faz muito sentido, é que fala assim que o americano não entende nada de futebol, mas entende tudo de gestão. Eu acho que isso é um caso perfeito disso. O cara não precisa entender de futebol ali, só precisa entender que tirou o nosso clube do buraco e hoje em dia a gente é uma potência no futebol, porque ele colocou pessoas lá que entendiam de futebol.
Sim, e mais uma prova disso é a própria, já puxando um gancho para um outro assunto, né? É a trajetória do Klopp, que por mais que o time tenha mostrado desenvolvimento de uma temporada para outra, o Klopp levou algumas boas temporadas para ganhar um título pelo Liverpool. E a gente sabe como o Liverpool, sendo um time com uma das maiores torcidas da Inglaterra, como que é fácil ser um dirigente populista e agir por impulso, né? E a FSG sempre bancou o Klopp, acreditou, comprou a filosofia 100%, desde dentro de campo até para reformas no centro de treinamento e tudo mais. E ela tem todo o mérito de ter bancado essa ideia desde o começo.
Sem dúvida alguma. E já trazendo aqui a pergunta do Léo Reds, Ele pergunta aqui, vocês acham que essa mentalidade que o Klopp implementou no Liverpool é uma das mais poderosas da história? Já que tem tudo a ver a ideia da FSG com a ideia do Klopp, são pessoas que pensam de forma parecida e casou perfeitamente. Vocês acham que essa mentalidade é a mais poderosa da história, do Liverpool e do futebol mundial? Falem aí.
Cara, esses rankings são difíceis de terem respondidos, né? Mas talvez não seja a mais, mas está entre as maiores, não somente do clube, mas também da história do futebol. É um clube, uma equipe que se nega a perder, que reverteu resultados que eram ditos como impossíveis por muitas pessoas. E em diversos momentos a gente viu o Liverpool conquistando o resultado no final do jogo, bancando os famosos favoritos. Então, assim, com certeza é uma das mentalidades mais vitoriosas, onde inclusive até os jogadores mais meia boca acabam rendendo.
Eu assino embaixo aí o que o Guilherme falou. E falando sobre os jogadores meia boca, eu acho que é legal também a gente falar dos jogadores que são experientes, jogadores que já viveram, já foram treinados por inúmeros treinadores, e como James Milner. Esses caras que eles falam que o Klopp faz é completamente diferente do que qualquer outra pessoa já fez. Então a mentalidade do time, a vontade de vencer, eu acho que é o maior diferencial, e não só do Liverpool, é um diferencial da história do futebol aí. Então acredito que seja uma das maiores da história, sem dúvida.
Eu queria contrapor um pouquinho vocês. Que eu acho, eu acabo vendo isso um pouquinho diferente da seguinte maneira. O Klopp, ele abraçou a mentalidade do Liverpool. A gente teve muita sorte de, depois de uma década e meia perdida ali, em que a gente começou a abraçar esses nomes normais, assim. O Liverpool é um time que sempre teve poucos técnicos, né, que desenvolveu dinastias. E a gente tinha perdido a mentalidade do que o Liverpool representava. E isso estava gerando um distanciamento da torcida, assim. Inclusive, e a gente deu sorte desse casamento perfeito, da mentalidade que o Klopp ter, ser a do Liverpool, ser a que o Liverpool sempre teve. E esse é o grande legado que ele vai deixar, sabe? Ele reviveu nas mãos de pessoas competentes que a FSG coloca, como por exemplo abraçar o Michael Edwards também. Ele fez a direção do Liverpool entender qual que é a mentalidade que a cidade tem para com o time. Então, assim, a partir do momento que o Klopp sai, por exemplo, o que o tempo dele vai fazer lá é que a gente olhe de outra forma no mercado de transferência, sabe? A gente fala assim, ok, quem que é o treinador que a gente encontra que tem a melhor figura, que bate mais aqui aspectos do que a gente espera, entende? Como equipe. E não pesquisar, por exemplo, esse é o melhor nome no mercado agora, é o mais hypado e tudo mais, vamos tentar trazer. O Klopp quebrou isso, sabe? Ele resgatou a essência do Liverpool.
Sim, e inclusive eu indico para a galera que está ouvindo, para vocês também que estão participando aqui, o filme Moneyball. Não sei se vocês assistiram, fala de um gerente do beisebol da MLB. E o que que acontece? Nesse filme eles contam a história do Billy Beane, esse gerente, e ele treinava um time em Oakland e tal. E ele tinha uma visão totalmente diferente de tudo que estava acontecendo no beisebol naquela época, isso em 2002, né? E aí ele não venceu nada, não venceu nenhum World Series, nem nada. E só que a forma de abordar o beisebol era diferente. Por quê? Porque ele confiava em análise de dados, ele confiava em uma filosofia mais atualizada, nada aquela coisa de paizão, aquela coisa de eu tô no beisebol há 20 anos, então eu sei tudo que acontece. Então, assim, ele tava trazendo uma roupagem diferente pro beisebol. E aí, mesmo ele não chegando a vencer a World Series, na época o John Henry, que é dono do Red Sox, lá de Boston e tal, ele foi e fez uma proposta, assim, irrecusável. Se eu não me engano, esse gerente, o Billy Beane, se tornar o mais pago da história do beisebol e tal. E na oportunidade o Billy Beane não foi. Mas por que que eu tô falando isso com vocês? Porque anos depois, assim, pouco tempo depois, o Boston Red Sox venceu a World Series e, assim, acho que tava com um jejum gigantesco, tão grande quanto o do Liverpool, parecido. E ele venceu contratando um cara que abordava o beisebol da mesma forma que esse Billy Beane abordava. Então, o que que acontece? é bem isso que o Rigotti falou. O John Henry, lá no beisebol, ele tinha uma forma de enxergar o beisebol e queria se atualizar. Ele foi atrás de pessoas qualificadas para isso. Então, tipo assim, tanto faz se o Mourinho é o nome do momento, é o cara que tá aí sem emprego e, tá, e tem uma carreira incrível, tanto faz isso. Os caras querem saber de lucro, os caras querem saber de desempenho em campo, mesmo que a longo prazo, a médio prazo, mas os caras querem resultados e os caras vão atrás de pessoas competentes para isso. Então, tanto faz o nome, a bagagem, tudo que ele carrega. Isso é o mais legal. Quando o Klopp sair, eu creio que vai ficar um trabalho muito sólido, consolidado pelo treinador do Liverpool e também pela diretoria. E aí eu embarco na pergunta do Daniel Ribeiro. Ele perguntou se esse seria o Liverpool, o melhor Liverpool tecnicamente de todos os tempos. Pergunta difícil.
Cara, essa é uma daquelas perguntas que qualquer jornalista, qualquer pessoa que acha que entende um pouquinho de futebol foge, né, cara? Porque apesar da gente ver aí, com o avanço da tecnologia, a facilidade da gente ver escalações, feitos históricos, até acompanhar alguns jogos históricos de épocas anteriores, é difícil a gente opinar, né? Porque a gente não viu aquilo de uma maneira íntegra. Então, falando da história recente do Liverpool que eu pude acompanhar mais ou menos de 2005, 2006 para cá, sem dúvida alguma é o Liverpool mais técnico, mais equilibrado e mais capacitado. Agora, de toda a história, eu sinceramente não sei te dizer. Eu diria que está entre os maiores. O maior eu não vou dizer que se é ou se não é, porque eu realmente não pude acompanhar.
Realmente eu acho também que é complicado a gente falar sobre isso, mas se você pensar o seguinte, eu costumo pensar, eu coloco esse Liverpool pau a pau com aquele Barcelona do Guardiola, que brilhou no mundo, que é considerado o melhor time da história e tudo mais. Então, se eu coloco esse Liverpool tão alto, provavelmente a posição que esse Liverpool ocupa nas posições históricas dentro do próprio clube tem que estar no mesmo tamanho. Então, assim, eu também não consigo afirmar por não ter visto, mas acredito que seja ou maior ou um dos maiores, com certeza.
Concordo com vocês e acho que o mais legal desse time, cara, é a força coletiva do time. Não tem nenhum cara, não tem o Messi, não tem o Xavi, o Iniesta, que era da época do Barcelona, do Guardiola. Que é tipo assim...
É a mentalidade, né?
Exato,
é a mentalidade.
Cara, todos os jogadores jogam para o time e rende perfeitamente entre eles. Então isso eu acho que é o que torna a história ainda mais legal, ainda mais brilhante. E dá mais méritos ainda a Jürgen Klopp.
Tecnicamente, eu acho que tecnicamente fica até meio que, tipo, mais fácil falar na questão histórica e tudo mais, porque, assim, se a gente for perceber só o esporte em si, a evolução técnica é notória. Então, tipo assim, os times de hoje são muito melhores tecnicamente do que times de 20 anos atrás. E, tipo assim, mas fugindo disso, cara, eu acho que é um time muito geracional, sabe? Não só pelo Liverpool, mas pelo Klopp, pelo jeito de jogar. Eu acho que, assim, é nível mesmo na hora que a gente for lembrar. É um time muito mais marcante, por exemplo, do que o City do Guardiola, independente de qualidade. Eu falo assim, histórico, sabe? Quando a gente pensa no Guardiola, a gente pensa no Barcelona do Guardiola, e que foi um time geracional. E eu acho que o Liverpool do Klopp vai ser um time geracional tanto quanto, sabe? Aqueles times que ficam marcados mesmo.
Até porque...
A Holanda, o Brasil de 82. É tipo assim, não é nem pela questão técnica de ser o melhor, mas é um time que foi... A frente do tempo, foi algo diferente, entendeu?
Até porque esse City do Guardiola é um time bem, bem sem sal, né? Um City bem blasé, né?
Exato. Não tem alma.
Com certeza. E já embarcando aqui em mais uma pergunta, o Arthur Ferreira perguntou aqui, vocês acham perigoso todos os times gastando muito com reforços e o Liverpool só de olho no Thiago?
Eu acho que... Não sei, eu não consigo assim. eu não consigo discordar nesse momento, sabe, da aproximação que o Liverpool tá tendo, por exemplo, no mercado de transferência. Porque é o que a gente fez nas últimas temporadas e funcionou. É muito difícil a gente pensar num jogador hoje que chegue para se titular no Liverpool. Primeiro, porque a zaga tá encaixada, os laterais também e o ataque. A posição mais complexa hoje para um jogador chegar como titular é no meio de campo. E é uma região que historicamente o Klopp sempre deu um tempo de adaptação muito grande para o jogador. Então, é muito complicado contar assim. Eu acho que o Liverpool vai para o mercado de transferência só à procura de jogador para reforçar o plantel, e menos do que a gente espera. A gente provavelmente vai atrás, o Neco Williams vai fazer a direita, a gente provavelmente vai atrás de lateral esquerdo. Eu gosto muito da ideia do Jamal Lewis, e combina muito, né, com o histórico do Liverpool atual no mercado, de trazer jogador com potencial de time rebaixado. Tem o Sar também, que já foi especulado. E eu acho que vai ser mais fácil o Liverpool ir por esse caminho do que acabar gastando 30 milhões num jogador de 29 anos. Independentemente de eu concordar ou não, eu achar que caberia um Thiago no time, eu acho que não vai ser o caminho. A gente provavelmente vai ter assim um belga de 16 anos que vai ser contratado para a base, que a gente vai criar expectativa, a gente vai trazer um jogador de um time rebaixado, e é isso, vida que segue.
Eu acredito que essa vai ser a participação do Liverpool mesmo no mercado, vai acabar contratando um ou dois jogadores no máximo, só novos, como o Marco falou. Mas acredito que o Thiago reforçaria muito a nossa equipe, e eu gostaria muito de ver ele no nosso time. Mas não, eu acredito que isso não vai acontecer. E como ele falou, não dá pra gente discordar do Klopp, porque o cara fez o que fez, só trazendo jogadores sem gastar absurdamente, só no Van Dijk, no Alisson, mas que são jogadores world class. Então acredito que a nossa fase não tá essa. Apesar dos outros times estarem gastando bastante também, mas o time deles não é redondo igual o nosso, né? Então, acho que não tem tanta necessidade de gastar muita grana, né?
Eu já vou na contramão dos dois. Eu acho que é um caminho um tanto quanto perigoso, porém tem os seus créditos, né? O Liverpool vem adotando essa filosofia de encontrar jovens jogadores com potencial muito grande de evolução a um custo relativamente barato, e vem dando certo. Mas será que essa filosofia a longo prazo é o suficiente para se manter no topo? Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, o próprio Klopp já deixou claro que ele não quer permanecer no Liverpool como o Ferguson no United. Ele não quer permanecer durante 20, 30 anos. Então acho que a gente tem que aproveitar o máximo do Klopp agora. Óbvio que se surgir uma oportunidade de um jovem jogador a um baixo custo, a gente tem que ir atrás dele. Mas eu não sei se isso é o suficiente para o momento, porque diferente de outras épocas, como por exemplo nessa temporada e na temporada passada, eu digo a 19-20 e a 18-19, onde os rivais não estavam na mesma altura do City e do Liverpool, não estavam com o mesmo apetite. A gente viu ali que o Chelsea tirou o escorpião do bolso, até porque eles têm o dinheiro do Abramovich, estão indo atrás, estão se reforçando. O United está consolidando ali o trabalho do Solskjaer e também está indo atrás de outros jogadores, o próprio Chelsea com Frank Lampard, ali o Arsenal está fazendo um bom trabalho com o Arteta. Então acho que diferente das outras temporadas, a gente vai ter outros adversários disputando pelo título. Então acho que assim, a gente tem que pensar a longo prazo, mas a gente também tem que pensar no hoje, não pode ficar preocupado só com um jogador que vai ter um potencial gigantesco daqui 2-3 anos, se tiver um cara de, sei lá, 40 anos, que você não vai ter um potencial de revenda muito grande, mas vai agregar no elenco, você tem que contratar esse cara.
Eu penso praticamente da mesma forma. Na verdade, eu penso e não penso parecido com o Guilherme. Por quê? Eu acho que para um time se manter no topo, ele precisa se renovar a cada momento. Ele precisa ir atrás de nomes para que o time seja atualizado e tal. Então, tipo assim, se precisar substituir o Hinaldo, para mim que substitua. Se precisar substituir o Salah, que substitua. Eu não fico preso a ninguém. Isso dando exemplo. Então, assim, eu acho que o processo de atualização é importante. Mas o Klopp já deixou claro que ele, se não for para se arriscar, ele não desce nem pro play, né, cara? Ele já se mostrou um cara assim que não tá nem aí pro que a galera acha, já se mostrou que se precisar ele não vai trazer ninguém mesmo. Então eu prefiro confiar no trabalho dele. Por quê? Porque ele tem o time na mão, a FSG sabe o que ele pode fazer, tem tudo planejado lá. Então não é uma coisa que vai surpreender ninguém, não vai ninguém ficar triste, ninguém vai sair por baixo nessa situação. Se tiver que colocar um zagueiro na lateral, ele coloca. Se precisar de jogar com o Hinaldo de falso 9 ele joga, se precisar de jogar com o Ox no ataque, ele vai jogar. Então, assim, tá dando certo e é bom a gente ir acostumando, porque eu acho que não vai trazer ninguém. Mas não vamos ficar só no que eu acho. O nosso ouvinte aqui, o Danilo Russilo, ele pergunta, Thiago, vem ou não? O que vocês acham?
Pelo andar da carruagem, eu acho que não.
Infelizmente, porque infelizmente. Eu pagava até o Uber.
Real, inclusive eu vi muita gente aí falando que talvez ele possa vir depois da Champions League que o Bayern ainda está disputando, mas pelo que eu estou vendo no mercado, o Jamal Lewis foi especulado e o Liverpool não quer pagar os 20 milhões que eles querem. 20 milhões de libras, o que são 20 milhões de libras? E o Liverpool quer pagar só os 10, então assim, eu acho também
não.
Que...
Fora que o Liverpool ganhou 10 no Lovren. Ou seja, ele já ganhou. O Thiago custando 30, o Liverpool pagaria 20. Bicho, você mandou o Lovren e pegando o Thiago por 20, tá ruim?
Na verdade, uma lógica bem burra seria o quê? O Liverpool ganhou 10 no Lovren e quer pagar 10 no Lewis. Então, assim, ele não quer perder nada, né? Não quer tirar a mão do bolso.
Então é arrumar um jeito de vender um Harry Wilson da vida aí, o Michael Edwards fazer a mágica dele.
Já tem algumas notícias aí que o Liverpool tá contando com o dinheiro de vendas, então provavelmente vai tentar vender aí o Harry Wilson, o Shaqiri, o Grujic, o próprio Lovren, que já saiu, para conseguir angariar verba e ir atrás de jogadores. Então, assim, no que depender dessa muquiranagem, se é que existe essa palavra, da diretoria, eu acho que o Thiago não vem, mas acredito também que a torcida, pela pressão da torcida, e pelas janelas anteriores existe uma pressão, sim. Por mais que eles não cedam a esse tipo de pressão, eu acho que está em aberto. Ele pode vir, mas eu também não me surpreenderia caso o Thiago não venha.
O Rigotti ele já respondeu essa pergunta, mas vou abrir para os outros aqui. O André perguntou, o André RGDS. Vocês acham que o Liverpool precisa de algum reforço? E se sim, qual setor? E se esse cara viria em algum setor para ganhar a vaga de titular em alguém? O que vocês acham?
Eu acho que para titular ninguém vem, mas o Liverpool precisa sim, fora o goleiro, de posições para ser reserva. Acho que talvez também a lateral direita não, talvez não, com certeza não, por conta do Neco Williams, mas precisa sim de um zagueiro para repor a saída do Lovren, precisa urgentemente de um lateral esquerdo e de um ponta, porque eu não aguento mais ver o Origi e Ox ali. E meio campo, eu acho que não necessite, e muita gente vai me questionar, pô, se não necessita, por que você tá pedindo o Thiago? É que nem a questão do Timo Werner, acho que é uma oportunidade de mercado. É um jogador com um potencial muito grande e um valor de mercado abaixo do que a gente tá vendo. A gente vê aí cada caneludo custando 50 milhões de libras, então acho que 20, 30 milhões, que é mais ou menos o que estão pedindo aí no Thiago, não é absurdo. Então, essas posições aí reservas estão em aberto.
E assim, em homenagem ao Marco, que hoje não está entre nós, né? Não é querendo puxar o saco da base, mas eu acho que o Curtis Jones vai ser o grande destaque, o grande reforço da temporada, né? Por mais que a gente sempre tenha expectativa em um outro jogador ali, mas ele está completamente preparado fisicamente, ele já entende, já está treinando o time profissional faz mais de 2 anos, ele tirou toda aquela pressão de começo de carreira essa temporada, ele vai entrar muito mais preparado na próxima. E assim, não só para suprir a saída do Lallana, mas o Milner, por exemplo, já está numa idade avançada, vai ter menos minutos. Eu acho que o próprio Shaqiri, que acabava entrando de vez em quando como um quarto homem de meio campo, mais do que um ponta, a gente vai ver ele ter menos minutos, provavelmente ele vai sair essa temporada. Então eu acho que assim, tem muito espaço de crescimento o Jones, principalmente pelo que ele mostrou de desenvolvimento durante a última temporada, sabe? Ele tá numa crescente muito grande agora.
Eu sei que nem todo mundo vai concordar, mas eu acho assim, eu não me surpreenderia se o Jones terminasse a temporada como titular. Por quê? Isso é trabalhando com o fato de que não vai vir ninguém, né? Mas por quê? Porque o Keita não é um cara tão confiável assim. E assim, se você colocar uma tartaruga do lado do Ronaldo, pode ser que a tartaruga chegue na frente em algum objetivo, alguma corrida que eles estejam apostando lá entre si. Então, assim, não é uma posição difícil, até porque o Ox, ele praticamente está sendo sempre utilizado como ponta e não como meia. Então, assim, acaba que sobra, cai no colo dele, e ele é um cara de personalidade muito forte. Como eu disse, nem todo mundo aqui vai concordar, mas o Jones, ele vai para cima, ele chuta no gol quando tem que chutar, ele toca quando tem que tocar. Então, assim, é um cara diferente realmente. E por ser Skouser, vou falar a verdade, que eu fico com um Q a mais para mim.
Eu acho que tem uma história legal do Curtis Jones aí também para falar. É que ele vai fazer a mudança agora do uniforme, do número, da numeração do uniforme. Do número, saindo do número 48 e indo pro número 17. Que é o número que o Gerrard começou lá atrás, quando era novinho também. Então, acho que ele tá tentando seguir a mesma trajetória aí do grande ídolo da nossa geração aí do Liverpool.
Mas diz aí, Gustavo, você acha que o Liverpool precisa de algum reforço? Você acha que viria para ser titular, caso precise? O que você acha?
Então, eu acho que... Com certeza eu acho que precisava para reforçar o elenco. Para o time titular, não vejo necessidade nenhuma. Mas, por exemplo, os nossos pontas, a gente não tem ponta. Coloca o Origi e o Ox Chamberlain para jogar de ponta, que são horrorosos, como diz o nosso amigo Werner, que é o maior corneteiro desse time. E acaba que zagueiro, a gente vendeu o Lovren, vai ter um zagueiro só. O Matip, por exemplo, seria o nosso único reserva na zaga. Lateral esquerdo não tem. Meio campo, até que a gente tem bastante jogadores ali. Mas acho que a gente deveria sim reforçar para poder ter um elenco mais qualificado mesmo para a próxima temporada.
Eu concordo com o Gustavo, eu acho que assim, precisa de reforço para todas as posições. Aliás, tirando o gol, que eu acho que o Adrian dá conta do recado, e até uma opinião controversa, a galera vai me matar, mas eu acho que ele dá. Mas tirando o gol e a lateral direita, que tem o Neco, ele vai... O Liverpool precisa somente de reforço para tudo, né? Não é para uma posição. Um time que quer ficar lá no topo, ele precisa se reforçar sempre. E a gente tem um time bem escasso, né? Não é a política, a filosofia do Klopp, mas eu acredito que precise de todas as posições. Mas vamos falar aqui para vocês uma outra pergunta aqui, que eu acho interessante a gente fazer nesse momento. Vocês compactuam com a hashtag Fora Gomes? Pergunta do André Ricardo. E já falando com vocês, que a gente já perguntando para vocês aqui, vocês falaram aí que o Gomes, que a gente não precisa de alguém para vir para titularidade, o Gomes é unanimidade para vocês? Ou vocês acham que é Fora Gomes mesmo, hashtag Fora Gomes?
É hashtag Fica Gomes, seu lindo. Eu sou completamente contra essa ideia de que o Gomes é superestimado. Eu acho que tem alguns momentos da temporada ele chegou a jogar mais que o Van Dijk, que não teve uma temporada tão boa quanto a anterior, mas acho que até é sacanagem, porque ele teve uma temporada nível Messi ou Cristiano Ronaldo, mas enfim, focando aqui no assunto, eu acho que o zagueiro que vir para o Liverpool deveria vir para compor elenco, não para ser titular. Eu acho que ele tem o tamanho necessário para ser titular do Liverpool, e acho que a galera acaba pegando muito no pé dele. Se tomar um gol, o nego vai procurar a qualquer momento, a qualquer custo, enxergar a falha dele. Então eu acho que ele tem o tamanho do Liverpool.
Às vezes o Van Dijk, que ia mal em determinado lance, a culpa acabava caindo no Gomes, né? Por ser o Gomes.
Exatamente. Então, eu sou completamente a favor da permanência do Gomes como titular.
Eu acho que o Gomes não vai sair. Eu acho que o Gomes não vai sair por um motivo. A gente contratar um zagueiro titular nesse momento não resolveria nosso problema de falta de zagueiro, porque o Gomes tem um hype muito grande na Inglaterra, principalmente, né? E por ser um jogador inglês, cumprir aquele negócio de aquela categoria de jogador formado na base inglesa e tudo mais, que tem uma limitação por elenco, né? Tem um mínimo por elenco que você tem, e isso valoriza muito os jogadores formados na Inglaterra. O Gomes tem um status, uma posição em que, se você contratasse hoje um zagueiro muito grande que chegasse para ser titular do lado do Van Dijk, o Gomes ele sairia para ser titular em outro time. Mas, então a gente fica meio refém dessa posição também, porque eu acho que o Gomes não é o zagueiro ideal para um Liverpool desse tamanho e para ser o companheiro ideal do Van Dijk. Mas, no máximo que vai ser um zagueiro mais novo mesmo, que compactue com a ideia de ser, de fazer parte da rotação.
Eu acho que é interessante falar também a regularidade que teve Joe Gomes nesse final de campeonato, nesse final de temporada agora, porque ele estava num nível, pelo menos eu achei, muito bom mesmo. Às vezes o Van Dijk estava meio desconcentrado, tanto que entregou um gol num jogo desses aí. Então o Gomes eu acho que ele deveria sim ficar no time, mas é claro que pensando no Liverpool pode precisaria de um zagueiro à altura do Van Dijk, mas a gente sabe que isso não é fácil, então acho que o Joe Gomes cumpre bem o papel sim.
Eu acho difícil a gente achar um zagueiro do tamanho do Van Dijk, porque o Van Dijk é o melhor zagueiro do mundo, né? Então assim, qualquer jogador que a gente for colocar do lado do Van Dijk vai jogar menos que ele. Então é complicado, e o Gomes acaba sofrendo por causa disso também. E por causa de um histórico que a gente tem de zagueiros que falham recorrentemente. Então qualquer cara que não seja o melhor do mundo vai sofrer nessa zaga do líder.
Para achar um zagueiro à altura dele vai ter que botar o Maldini para jogar de novo, aí o Franz Beckenbauer, coisa do tipo, Baresi. Brincadeiras à parte, eu também gostaria muito que o Koulibaly viesse para cá, mas galera, por favor, vamos cair na realidade. O Liverpool não pagou muito menos aí no Timo Werner, tá chorando para pagar 20, 30 milhões aí no Thiago, tá chorando para pagar 20 milhões aí no Jamal Lewis. Então assim, acreditar que vai vir um zagueiro do tamanho e do preço do Koulibaly é completamente fora de sentido, completamente fora da casinha, sabe? Uma viagem.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, só assim, como tá aberto aqui hoje para pergunta de ouvinte, eu sou um ouvinte ferrenho desse podcast também, sempre ouço depois de gravado, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Benfica tá fechando agora por 20 milhões de euros, cerca de 17 milhões de libras hoje, com o Everton Cebolinha. Nesse valor, você acha que cabia? Que era o ponta ideal para ser reserva na rotação do Liverpool?
Se ele aceitasse, sim. E se o Liverpool estivesse disposto a pagar, mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
Caraca, eu acho que ele aceitaria tranquilo, porque o jogador brasileiro ele é sempre iludido que ele vai chegar e vai tomar posição aonde que ele for, né? Tipo o Gabigol na Inter. Eu sou o cara e jogo em qualquer lugar, então eu acho que ele viria sim. Mas o Liverpool nunca ia pagar, mano. O Liverpool é o time mais chato em termos de contratação da Europa, né? É um time que pondera tudo e coloca tudo na balança na hora de contratar e não ficaria só nos 20, nos 17 milhões de libras que o Benfica tá pagando, não. Tem outros porquês que o Liverpool não contrataria, como o perfil do jogador, até a nacionalidade é uma coisa complicada aos olhos do Liverpool.
Eu acho que o que pesa também na hora de pensar em contratar o jogador é a adaptação dele também. A gente sabe que a Premier League é um campeonato completamente diferente de principalmente do brasileiro, não tem como nem você sonhar em comparar na questão da jogabilidade, mas também o inglês, talvez o cara não domine a língua, então tudo isso dificulta, né, a adaptação e o pensamento do clube em comprar o jogador.
Certeza, e para trazer o Cebolinha é complicado, né? Você acha que Rigotti, que o Cebolinha cairia como uma luva nesse time?
Eu acho que assim, do ponto de vista dos negócios, era algo muito, muito plausível, porque assim, é um valor muito baixo até pro padrão de jogador, pro tipo de jogador. Assim, a gente tá falando de um jogador que ele hoje tem o espaço dele, mesmo que na rotação na seleção brasileira. E isso só é um mercado muito grande. Então acho que assim, é um jogador que seria muito difícil desvalorizar muito desse valor, entendeu? E a gente sabe como o brasileiro é iludido, igual você falou também. E é o time do momento. O brasileiro joga FIFA e acompanha a notícia superficial, e o Liverpool é o time do momento. Eu acho que calharia muito bem e ele aceitaria tranquilo entrar na rotação ali, tendo essa expectativa de poder tomar uma posição. E o Liverpool não teria muito risco financeiro de daqui a 1-2 anos, se não desse certo, passar para frente por um valor não muito menor que isso.
Quem sabe ele não estoure no Benfica e o Liverpool contrate pelo triplo do valor que ele está sendo comprado agora, né?
E aí, são 40, eu vou falar, eu sabia.
Real. Mas aqui, falando de ainda na linha Everton Cebolinha, que é um jogador muito fominha, eu queria perguntar para vocês aqui a pergunta do Alexandre Jorge, mais um dos nossos seguidores. Ele perguntou: o Salah e as suas atuações recentes, onde ele vem sendo muito criticado por ser fominha, ele quer saber sobre isso. O Klopp precisa trabalhar nesse quesito com o Salah ou é normal, na opinião de vocês? Fala para mim. O fato do Salah precisar de uma bola só para ele é um problema?
Cara, é uma situação que não foi corrigida até hoje. Eu concordo que ele seja fominha em certos momentos. Isso precisa ser trabalhado. Mas acho que também tem uma pegação no pé dele. Tem alguns lances que realmente não tem a possibilidade de tocar. O cara é um atacante, está de frente pro gol. O cara dificilmente vai tocar a bola, mas... precisaria sim ser corrigida, mas acredito que não vá ocorrer.
Eu já sou mais fanboy do Salah, né? Eu acho que ele não é fominha bosta nenhuma, eu acho que ele é craque, e o craque ele tende a querer resolver sozinho um pouco mais do que os outros, né? Aí destoa porque o Liverpool é um time muito coletivo, mas se você pegar no mundo aí, o que mais tem é craque que não passa a bola pro companheiro.
Eu também vou nessa linha do Pedro, que sou um fã declarado do Salah. E eu acredito até que ele melhorou bastante. Na temporada passada, eu achava que ele segurava muito, muito, muito a bola.
Desraiva, né?
Deu até aquela briga com o Mané, que o Mané puto, reclamando e tal. E hoje em dia, eu acredito, eu fiquei até, pra falar a verdade, fiquei até com um pouco de medo de isso abalar um pouco a relação do nosso trio de ataque, ficarem putos um com o outro lá. Mas acredito que já melhorou bastante e acho que é até necessário, porque a falta de fome de gol que o Firmino tem o Salah. Então acho que um vai completando o outro e tá dando certo.
Eu concordo muito com o Gustavo, viu? Eu acho que, assim, depois de tanto tempo sendo assim, eu começo a achar que é até uma recomendação, tá? Faz parte da estratégia de jogo do livro.
E o que mataria qualquer torcedor se soubesse que realmente essa é a verdade, né? Que é uma recomendação do Klopão de, tipo assim, entra pra dentro dos caras e faz o que você quiser. Mataria metade da torcida.
Mas Jürgen Klopp escreve certo sobre linhas tortas, não duvide.
Você está querendo dizer que Jürgen Klopp é nosso Messias? É isso, Rigode?
Ah, fica a questão, né? Cada um interpreta como quer.
O Gustavo levantou uma bola importante aí, que ele fala do Salah fazer os gols e tal, e eu queria trazer sobre o Firmino também, né? A Ceciliana Oliveira, ela pergunta aqui, né? Apesar da seca de gols, essa fase recente do Firmino, podemos considerar ele um CA, um atacante completo? Vocês acham que o Firmino é completo hoje? O que vocês acham sobre o Bob e a sua seca de gols, que é o contrário do Salah, né? Que mesmo sendo fominha, mete gol tranquilo.
Eu acho que o Gustavo já respondeu, né, essa pergunta, e eu vou na mesma linha. Eu acho que, apesar dele ser a engrenagem, o cara mais importante taticamente do Liverpool, e eu acho que ele deixa a desejar nesse quesito fome de bola, nesse quesito desejo por marcar o máximo de gols possíveis. Acho que falta esse faro de artilheiro para ele. Apesar de ter um papel tático gigantesco, questão de assistência e tudo mais.
Eu acho que Bob Firmino é um centroavante absurdamente. É o melhor que tem hoje em dia no futebol mundial, para mim. Apesar dessa falta de fome aí, mas de fome de gol no caso, né? Mas um grande exemplo no futebol mundial aí é o Karim Benzema, que nessa temporada jogou um absurdo pelo Real Madrid, e cada vez mais vão surgir novos atacantes, assim, que não jogam só para fazer gol. Então, eu Eu acho que o centroavante, ele tá ali para completar o time. Então, eu acho que, sem dúvida, ele é um centroavante absurdamente bom e não trocaria por nenhum outro.
Cara, eu só não sou... Na verdade, eu já falei que eu sou fanboy do Salah, mas eu sou tão fanboy do Salah quanto do Mané e do Firmino. Eu amo o nosso trio de paixão. Sim. É, quando eu vejo falando na internet de trio MSN, trio BBC, trio caramba, eu só consigo pensar no trio Firmino, Mané e Salah como o melhor que eu já vi. Então, assim, eu adoro o Salah, eu adoro o Firmino, eu acho que o Lewandowski tem que jogar muita bola e comer muito feijão para chegar nos pés do Firmino, para fazer o que ele faz, apesar de ser um cara goleador, que é o Lewandowski, claro. E o Firmino ainda falta um pouquinho esse quê. Mas o Firmino tem tanta função como CA que a falta de gols dele acaba ficando em segundo plano e a gente nem se importa, porque muitas vezes ele deixa de fazer gols para potencializar os seus atacantes, que são Firmino e Mané. Então, assim, o Firmino é diferenciado e não existe ninguém no mundo parecido com o Firmino. Então, assim, depois do Maurício, que é nosso amigo, colaborador do projeto também, eu sou o maior fã do Firmino declarado, e assim, vocês podem dizer o contrário, tranquilo. Mas, igual ao Bob, não tem outro, cara. Se você pegar aquele jogo contra o Newcastle, que ele jogando mal, ele dá aquele passe incrível pro Salah, não sei se aquilo foi uma letra, se foi uma... sei lá o que foi aquilo, foi uma letra, né? Aquilo é maravilhoso. Se você pega também outros gols que o Liverpool fez, cara... Contra o Leicester, ele jogou um bolão. Contra o PSG, na fase de grupos da Champions League, outro dia aí. Então, assim, o Firmino é fora de série. Eu acho que igual ele não existe.
Nenhum, Pedro? Você não quer citar nenhum nome, não?
Nenhum. Mas é bom a gente lembrar aqui que a contribuição do Firmino é tão importante e tão mal vista pelas pessoas que acompanham o futebol, quanto, por exemplo, o Giroud. Na França, fez uma Copa do Mundo, assim, incrível, mesmo sem ter feito... não sei se ele não fez nenhum gol, tanto faz, né, mano? Mas, assim, é o pivô que a galera ama, é o rei dos pivôs, o Giroud. E ele contribui silenciosamente como o Firmino.
Exatamente. Assim, cada vez mais a gente vê hoje em dia isso e a gente... ainda tem aquela ideia, igual o brasileiro sofre muito ainda com a ideia do camisa 10, que não é muito usado hoje em dia em muitas formações, o mundo inteiro ainda sofre com a ideia de que o camisa 9 tem que estar lá para ser o goleador e empurrar a bola para dentro, sabe? E cada vez mais a gente tem os famosos e controversos extremos desequilibrantes. A gente tem muito ponta fazedor de gol hoje em dia e talvez o jogador ali precisa mais puxar e abrir espaço para esses jogadores do que ele fazer o gol ele fazer o gol propriamente. E o Giroud é o principal exemplo disso, ele não fez gol nenhum na Copa, né? Mas a gente também teve um caso bem controverso, que é o do Gabriel Jesus, que ele muito Sim. ficava forçando para dar espaço para o Neymar jogar, e ele pagou muito preço disso. O Neymar jogou uma Copa baleado, não podia completar o lado do campo e ele ia jogar para completar a linha defensiva. Ele tentava puxar o jogador e dar a bola para o Neymar. E não se consagrou porque não ganhou a Copa. Essa é a diferença para o Giroud, né?
Exatamente. Assim, meio mundo vai discordar do que a gente falou aqui, mas assim, é para quem
inclusive.
Entende...
Você, inclusive.
Mas, assim, é tão importante a tática quanto os gols. É bom a gente lembrar isso.
Pô, mas até o... Deixa pra lá.
vamos pra próxima pergunta aqui. O pessoal do Taticalizando, inclusive eu convido vocês pra seguirem eles lá. @ Taticalizando no Instagram. Eles perguntam, levando em conta que o Liverpool é uma engrenagem, quem seria a peça mais significativa em caso de uma saída? E eu aproveito pra responder e digo que é o Bob Firmino. Dizem aí, o que vocês acham?
Eu acho que o Bob Firmino é a peça mais importante dessa engrenagem. Ele é o grande diferencial. Ele tem muita função defensiva e tem muita função ofensiva. Ele funciona para todo tipo de jogo, desde quando o Liverpool enfrenta um time mais defensivo, eles conseguem sair da área e tentar armar o jogo, aumentar número no meio de campo. como quando ele tem o Liverpool enfrenta o time mais ofensivo e com mais posse de bola, ele avança mais e tenta segurar um zagueiro para o ponta. É, a grande questão é, o Roberto Firmino ele consegue ser substituído. Né? A gente tem alguns jogadores no mercado hoje, como a gente discutiu, o Werner, que pode fazer essa função, que pode eventualmente completar, mas a gente não tem ninguém na posição que sequer chega perto do Van Dijk hoje, ele é insubstituível.
Concordo plenamente, eu acho que quando ele está afim de jogo, ele é a engrenagem, é o cara do Liverpool, não é o melhor, mas é o cara mais importante, mais difícil de ser substituído e que a gente mais sente a ausência dele quando ele não está em campo. A gente viu ali com o Origi ali, apesar dele ser um cara bom como 9, ele é um cara que não cria tanto e até pela trinca de meio campos do Liverpool, a gente tem a ausência desse 10 e o Bobby Firmino acaba suprindo essa ausência de um camisa 10. Então ele é o cara que cria, é o cara que finaliza, às vezes nem tanto como nessa temporada, dá assistência, marca. Então ele é a engrenagem do Liverpool.
Falando que o Origi não cria tanto, você foi parceiraço dele, né? Na verdade ele não cria nada, pelo amor de Deus, comparar ali não dá.
Isso aí dá pra cortar, hein?
Mas o Firmino com certeza é a engrenagem desse time. É, mas como eles falaram aí, ele é um cara que é possível substituir. E eu acho que essa temporada a gente sentiu muita falta, foi do Jordan Henderson. E quando ele machucou, veio a nossa primeira derrota pro Watford. Foi um baile por 3-0. É, então, por exemplo, o Van Dijk, ele jogou todos os minutos nessa Premier League. Todos os jogos, todos os minutos, então o cara é muito monstro.
Foi a segunda temporada consecutiva dele que jogando todos os minutos, passada também.
Então não dá nem pra imaginar esse cara, mas pelo que a gente viu aí, dessa temporada, eu acho que o cara que não dava pra sair do time era Jordan Henderson. E quando ele saiu, a gente sofreu com isso.
É, vamos para mais uma pergunta aqui do Maílson Militão. Mudando da água para o vinho, ele pergunta qual a importância do Lovren e do Lallana para o Liverpool enquanto estiveram aqui. Acho que é uma pergunta importantíssima, porque por mais que esses caras tenham sido bastante criticados no passado recente, eles tiveram uma importância muito grande, ao meu ver, aqui no Liverpool, mas eu queria saber de vocês. Qual é a importância desses caras para o Liverpool enquanto eles estiveram aqui?
Ah, cara, eu acho que o Lallana foi um cara que teve uma importância muito grande nesse time, porque logo na primeira temporada completa ali de Jürgen Klopp, ele chegou mais para o final de uma temporada, de 2015, aí na temporada 16-17, Lallana foi muito importante, jogou muita bola. É incrível uma imagem que eu tenho na cabeça daquele gol dele aos 95 minutos do 5-4, pulando nas costas do Klopp, o óculos caindo. Então eu acho que Lallana só tem sentimentos bons dele aqui no Liverpool e só desejo o melhor para ele no restante da carreira. Já o Lovren, acho que ele foi muito marcado por falhas bizarras que ele teve aqui. Apesar de que fez um gol contra o Dortmund lá, que ficou pra história e levou a gente naquela campanha a uma final de Liga Europa. Mas eu acho que o Lovren ficou muito marcado negativamente no Liverpool. E o Lallana eu acho que já ficou mais marcado positivamente. Apesar de no final agora tá uma tiriça, não jogar poucos jogos, não jogar bem. Mas ele também tem a sua contribuição nesse título aí, que ele fez o gol de empate contra o United no Old Trafford. Então, acho que todos têm sua importância aí, a gente deve ser muito grato a eles também.
Eu acho que a importância dos dois é que talvez algumas pessoas que tenham passado a acompanhar o Liverpool recentemente, e não é menosprezando elas, ou tirando o mérito, talvez essa galera tenha mais o costume de valorizar os caras que são world class, que são craques, mas quem está acompanhando o Liverpool há mais tempo estava acostumado a vários jogadores menosprezarem o Liverpool. Então eu valorizo muito essa galera que veio de uma época onde o Liverpool não era vencedor, onde eles acreditaram no projeto, acreditaram no time, e por mais que eles tiveram altos e baixos, aí o Lovren com as suas falhas, como citou o Gustavo, ou com as inúmeras lesões do Lalana, eu valorizo bastante, porque eles sempre jogaram com muita disposição, e como eu já disse, vieram uma época onde ninguém queria o Liverpool.
E para trazer aqui uma das últimas perguntas, vinda do Ramon Matheus, inclusive obrigado, Ramon, pela contribuição aí no episódio e tudo mais, por estar acompanhando a gente aí sempre. Ele faz uma constatação e pergunta aqui para vocês. Ele diz o seguinte: vendo o Lalana saindo, vocês não acham que ele poderia ser reinventado em outra posição, tipo um segundo volante, alguma outra coisa? Vocês acham que ele poderia entregar alguma coisa a mais do que segundo volante, de segundo volante ou em alguma outra posição, ou já deu mesmo para ele?
Do Lalana?
Sim, do Lalana. Porque o Klopp até pensou o Lalana em outras posições, né? Vocês acham que já deu para ele mesmo? Ou...
Ele podia ser tentar reinventar ele aí como ortopedista, sei lá. Qualquer coisa do tipo. Como jogador, pro Liverpool já era. Talvez ali no Brighton ele consiga exercer esse papel aí de craque, de jogador tecnicamente mais importante. O Klopp até tentou usá-lo ali como seis, né? Como o primeiro homem de meio campo. Mas eu acho que ele não tem mais a vitalidade necessária para isso. Deixaria ele ali como meia criativo mesmo.
Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que ele tem. Ele não é da prateleira de um Liverpool. Mas isso não quer dizer que a carreira dele esteja acabada, sabe? Eu acho que ele tem muita qualidade. Eu acho que ele, com uma certa regularidade ali, até o psicológico melhorando e tudo mais, ele pode ser muito importante para um Brighton da vida. Eu não digo nem Brighton, mas eu falo dessa prateleira, sabe? Brighton, West Ham. Eu acho que ele tem muito espaço e hoje ele é um jogador muito experiente, a gente sabe que é um cara muito inteligente, é um jogador mesmo assim, que é acima da média. Ele vai ser aquele tipo de jogador tipo James Milner daqui a uns anos, sabe? Ele vai ter muito a oferecer, mesmo vindo do banco, ele tem a noção da sua realidade quanto jogador e quanto a idade dele tudo, e a condição dele. Então, assim, eu acho que ele ainda vai ser... Uma boa vantagem para muito time ali, não do nível do Liverpool, mas ele tem mais pelo menos uns 5 bons anos de carreira ali, nos Brighton e West Ham da vida.
Assina embaixo com o que o Rigotti fala, eu acho importante a gente falar também, até voltando um pouco para outra pergunta, Lovren e Lalana foram jogadores, vamos dizer que de passagem pelo Liverpool. Por quê? Porque para um time voltar a ser gigante, sair da lama, ele precisa subir um degrau de cada vez. Então eles foram meio que upgrades para os jogadores que a gente tinha. A gente tinha o Skrtel, que estava assim, por mais que... Na verdade, o Skrtel também era um upgrade, né? Ele veio sendo um up para o Kyriakos, era para essas galeras. Então o Lovren veio para ser um upgrade do Skrtel. E aí veio o Van Dijk, veio outros jogadores assim para serem a primeira prateleira do Liverpool. Então esses caras são os ditos jogadores de passagem. E o Lalana, a mesma coisa. A gente sofreu com o Aquilani, a gente sofreu com o Sperry, com o Charlie Adam e os caramba. Quando chega um Lalana, cara, a gente tem que levantar as mãos pro céu e agradecer.
Eu gosto de comparar com o Joe Hart. Porque assim, não é que seja um jogador assim importante e hoje acaba, você viu como que a carreira dele acabou. Mas ele foi extremamente necessário ali naquele momento, sabe?
Sim, é exatamente isso que eu tô falando. Mas para fechar aqui, eu gostaria de fazer as últimas perguntinhas aqui para vocês, só respondendo o nosso seguidor lá, o Ramon Matheus, se é que ficou faltando alguma coisa. A gente acha que não, ele não poderia mudar de posição. Ele já deu o que tinha que dar.
Ele não precisa.
Não precisa realmente. Na posição dele, ele dá para oferecer a outros clubes coisas o melhor do que outros caras precisam. Para o nível Liverpool, acho que já deu, né? É um consenso que a gente chega aqui. Mas, vindo para as perguntinhas, eu quero que vocês respondam só sim e não, perguntas rápidas, para a gente fechar esse mais um episódio, o 13º aqui do podcast. Galera, qual é o maior foco do Liverpool para a próxima temporada? Pergunta do Ítalo Torres. FA Cup, Champions League, Premier League, qual que é o maior foco do Liverpool?
Para mim, deveria ser a Champions.
Eu acho que vai ser os dois pela primeira vez. A gente vai estar leve. E assim, vai ser diferente das temporadas, que por mais que a gente já tivesse a Premier League ganha, a gente ainda não estava focado na Champions League. A gente entrou com aquele sentimento de que, eu não sei, cara, assim, por mais que eu fosse da ideia de que, assim, ó, a Premier League já tá ganha, vamos agora focar na Champions League, era um negócio que não tinha como sair, assim, do instinto do torcedor durante a temporada. E eu acho que se a gente chega numa condição parecida, ou minimamente parecida com essa temporada, assim, imagina que a gente não esteja com 20 pontos de frente pro segundo colocado, mas 4. É um tipo de condição em que o Liverpool, assim, pouparia numa Premier League para antes de jogar um jogo grande de quartas de final da Champions League, por exemplo. Então acho que, assim, sem a pressão de ganhar a Premier League, enfim, a gente vai conseguir focar nos dois.
Gustavo?
Eu acho que o foco vai ser a Premier League de novo.
Eu fico com o Rigotti. Eu acho que pela primeira vez a gente vai entrar tranquilo e o foco conseguirá ser as duas. Passando para mais uma pergunta aqui. Pergunta do Aldrin Alves. Quem foi o maior vilão da história do Liverpool? Quem que vocês consideram o maior vilão da história do Liverpool?
Loricarius.
Cara, parabéns pela pergunta. Essa foi a primeira pergunta que eu realmente tive que pensar para responder.
Enquanto o Guilherme pensa, eu voto no Karius com certeza também.
Caraca, Karius é sacanagem, gente. Ele teve concussão na final, é bom lembrar. E aí, Guilherme, qual que é a sua opinião? Quem que você acha que é o maior vilão da história?
Eu vou de Karius também. Gostaria de colocar outro jogador, mas honestamente não consegui lembrar de outro.
Cara, pro desespero do Nick, eu vou dar minha opinião aqui, vai ser uma palestrinha realmente. Eu não chamaria de vilão, mas eu chamaria de anti-herói, o nosso lindo Felipe Coutinho. Obrigado, Coutinho, por tudo que você ofereceu e todos os títulos que você ofereceu para nós, mas eu acho que o maior vilão foi o Coutinho por sair no momento que a gente almejava sair da inércia, né? Então, assim, a gente precisava de um cara como o Coutinho e ele deu para trás, preferiu conquistar os sonhos dele. Como um anti-herói, a gente passou a gostar dele depois que ele... A gente descobriu que com a saída dele veio ninguém mais, ninguém menos que Van Dijk e Alisson. Então, um beijo, Coutinho. E assim, para não dizer mais, vamos para a última pergunta aqui, para fechar. Vocês acham que o Liverpool de 2005 ganharia do time de 2020? Pergunta do Daniel Ottoni.
Não, o Liverpool de 2005 é um aborto da natureza. Isso é muito bom citar, assim. E essas conquistas do Liverpool agora, elas são justificadas. O Liverpool bateu na trave na Champions League, foi lá no ano seguinte e ganhou. O Liverpool bateu na trave na Premier League, foi lá no ano seguinte e ganhou. Aquela Champions League de 2005 é muito mais fácil você listar de 1 a 11 o time do Milan do que o time do Liverpool. Aquilo ali aconteceu pelo peso da camisa apenas, tá ligado?
Você também não, Gustavo? Não ganharia?
Eu acho que não, também. Tanto que, como o Rigotti falou... naquela Liga dos Campeões, o Liverpool classificou no último jogo da fase de grupos, chorado. Então, acho que o time de hoje é muito superior.
Sim, eu também concordo com isso e digo o seguinte, aquele título do Liverpool atrasou e atrapalhou muito os planos do Liverpool para os próximos anos. Ficou com a impressão que o Liverpool estava em um patamar que não estava, aquele time era muito sofrido.
Inclusive, em 2005, o time de São Paulo no papel era melhor que o time do Liverpool.
E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado por ouvirem até o final desse 13º episódio do nosso podcast. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, sempre @livrefcbr, e acompanhar o nosso site nuncacaminharasozinho.com, também de escutar os episódios passados. Nos siga e fique ligado, toda semana será postado um novo episódio. Muito obrigado e lembre-se, vocês nunca caminharão sozinhos. He's only just begun. He's gonna bring us glory and he's gonna reach the sun. He's taking all the power. He's only just begun. When everyone gets everything and every song, everybody sing. Yeah.
He's only just begun. He's gonna bring your glory. And he fucking hates the sun. He's taking over power. He's only just begun. When everyone gets everything and every song, everybody sings.